E a gente começa falando sobre o decreto municipal que foi publicado no comecinho da tarde. Esse decreto, entre outras medidas, ele libera e abre, né, permite a abertura do comércio de rua até as 9 horas da noite e aos sábados até, e também libera aos sábados, né? Então, de segunda a sexta-feira até as 9 horas da noite, aos sábados até as 6 horas da tarde, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. Atividades comerciais de rua, de galerias, centros comerciais, os shopping centers, de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e aos domingos, das 2 da tarde às 8 horas da noite. Agora, a gente já vai falar sobre esse assunto com o presidente da SIM, a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, que está ao telefone com a gente, Michel Felipe. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio CBN.
Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do decreto.
Esse decreto de hoje foi importante para as atividades comerciais. A SIM já havia protocolado um pedido na prefeitura desde semana passada, pedindo a expansão do horário das atividades do comércio, bem com a abertura nos finais de semana. Isso aí nós entendemos que era fundamental nesse momento para as atividades empresariais, haja vista o período do ano que nós estamos vivendo. Nós estamos agora há 2 semanas do Natal, esse final de semana de agora é o penúltimo final de semana antes do Natal, e é fundamental essa abertura para que as empresas possam atender os seus clientes, porque não é uma questão somente de controlar o fluxo de pessoas, a circulação de pessoas, existe a necessidade das pessoas de comprarem os seus presentes. Então, elas irão gerar esse consumo e, com o horário restrito, gerava aglomeração. E com essa dilatação do horário que hoje foi liberado, permite distribuir ao longo do dia e no final de semana o atendimento às pessoas, o que é muito mais seguro para todo mundo. Então, foi extremamente importante o decreto de hoje nesse sentido. Ele também fez a liberação das atividades como shopping centers e também nos equilibrou em relação às atividades comerciais da nossa região, que estavam abertas e poderíamos correr o risco dos nossos consumidores estarem indo consumir na região, deixando de consumir na nossa cidade. Então, o decreto de hoje foi extremamente positivo nesse aspecto, tanto que ele traz mais segurança ao público para consumir, porque ele distribui o fluxo de atendimento no decorrer do dia e no final de semana, quanto também gerar propiciar o faturamento e as vendas mais fortes no nosso comércio.
Bom, esse argumento de que distribui o público já tinha sido usado, já tinha sido cogitado em outras situações, nas reuniões que foram realizadas, né, com o poder público. Como que a prefeitura chegou a esse entendimento agora? Houve mais reuniões?
Nós tivemos reuniões com o poder público desde a edição desse decreto que restringiu os horários. Nós temos tido reuniões diariamente com o poder público, buscando dialogar, construir uma situação que permitisse assegurar a saúde pública da nossa população, com também a recuperação das atividades empresariais. Nós entendemos que é fundamental a gente conseguir equilibrar esses dois fatores. E o que existia no entendimento por parte do poder público era evitar a circulação de pessoas. Quando você não tem um evento específico que não gere a necessidade dessa pessoa sair, pode ser até que ela consiga evitar a circulação. Mas quando a pessoa tem que sair de qualquer maneira para consumir, como é o caso do Natal, que ninguém vai deixar de comprar o seu presente de Natal, a pessoa vai ter que sair de qualquer maneira. E aí, com o horário restrito, acabava funilando e gerando a aglomeração. Então, foi muito importante esse entendimento para esse momento por parte do poder público, que permitiu essa dilatação do horário de trabalho. Inclusive, os shoppings conseguiram também a abertura dos finais de semana, que é extremamente importante, porque nós tínhamos cidades vizinhas com shoppings abertos e que poderia estar atraindo o público da nossa região para lá. E esse é o momento que eles precisavam dessa abertura aberta, que todo o comércio, eles fizeram estoques se preparando para o Natal, contrataram mão de obra temporária, se preparando para o Natal, e se nós não tivéssemos essa abertura, seria um Natal frustrado de todos os comerciantes, e isso teria um grande impacto econômico e financeiro na saúde financeira dessas empresas. Algumas até poderiam sucumbir, haja vista que nós estivemos passando um ano com pandemia, com restrições de atividades, tivemos períodos totalmente fechado no decorrer do ano, e o Natal é a data mais importante para todo o comércio. Então, essa medida veio no momento certo, não poderia ficar para depois. Se isso ocorresse, teríamos os resultados definitivamente comprometidos, e agora ainda há tempo hábil de salvar o Natal.
Então, a conclusão é que é mais seguro manter as atividades funcionando por mais tempo do que reduzir esse tempo de atendimento, né?
Esse é o entendimento da Associação Comercial, sempre foi esse nosso entendimento. Mas é claro que respeitamos também as opiniões que divergem em relação a isso. Mas para esse momento, para essa data, acabou sendo que essa é a decisão mais acertada, seguramente.
E os supermercados, eles vão abrir de segunda a domingo, né? A semana toda.
Exatamente. Os supermercados também conseguiram a liberação de suas atividades, podendo trabalhar normalmente. A única restrição que eles acabam tendo agora é o do consumo de bebidas no local após as 17 horas, mas a venda de bebidas alcoólicas fica normalizada nos supermercados. E as atividades de prestação de serviço também tiveram suas atividades normalizadas, como academias, prestadores de serviço em geral, salões de beleza, barbearias, trabalhando inclusive de segunda a sábado, né? Salões de beleza, que também é importante para essa atividade econômica o dia de sábado.
Durante essas reuniões, a prefeitura chegou, inclusive, imagino que o senhor participou de alguma reunião hoje também, hoje pela manhã, houve reunião?
Hoje não, hoje nós estamos só na expectativa da definição final por parte do Poder Público. Nós viemos participando diariamente, com exceção de hoje, que nós não tivemos nenhuma reunião específica, porque nós estamos aguardando a publicação do decreto, e que nós não tínhamos nenhuma certeza ainda do que seria publicado, porque cabe ao Poder Público a decisão final. Então nós tínhamos uma boa perspectiva, uma sinalização positiva, mas nós não sabíamos exatamente o que eles determinariam. Então, estavam ontem, eu sei que no final da tarde, ontem à noite, inclusive, e hoje pela manhã, as autoridades de saúde pública, junto com o grupo comitê que define isso na prefeitura, estavam reunidos, preparando o decreto e tomando as medidas exatas e precisas do que seria definido. O que é muito importante nós também reforçarmos, Luciana, é que a população deve redobrar os seus cuidados, usar máscara, passar o álcool em gel, evitar aglomeração. Quando for fazer suas compras de Natal, procurar, e só quem realmente vai fazer a compra, não levar a família inteira, porque nós temos que estimular todo o nosso comércio, prestigiar o nosso comércio local que gera empregos, que gera impostos, a nossa economia da nossa cidade, mas também tendo todo esse cuidado para a gente conter esse avanço do coronavírus e podermos ter nossas atividades funcionando também após o Natal. Então é muito importante esse cuidado por parte da nossa população.
E por falar nisso, nessas reuniões, o comitê chegou a informar se essas duas semanas de restrições deram algum resultado?
No que nós tivemos, na verdade, foi o nosso pleito junto à Prefeitura Municipal de Abertura, onde nós colocamos alguns pontos importantes. Eu acredito que essas duas semanas geraram um resultado, sim, positivo, porque a gente já vê uma certa contenção da escalada que nós vimos do Covid. Se não tivesse nenhum tipo de restrição, talvez essa escalada continuasse em ascendência, e aí nós teríamos um grande risco de ter um problema maior agora nas vésperas do Natal. Claro, nós discordamos de algumas medidas que foram implementadas no decreto, elas foram mais duras do que nós no decreto anterior, né, de duas semanas atrás, que fomos surpreendidos com algumas medidas que nós não tínhamos a menor expectativa, mas algumas medidas eram certamente necessárias naquele momento para conter a escalada. E acho que elas conseguiram atingir seu objetivo, haja vista que nós não tivemos uma crescente daqueles números de lá para cá. Nós conseguimos manter um padrão do que tinha de contaminação, ou seja, a ascendência foi praticamente interrompida, que foi muito importante.
Bom, eu recebi uma mensagem de um empresário do setor de eventos, e ele se queixou de que o setor de eventos mal reabriu, já foi obrigado a fechar novamente. E nesse decreto, se mantém o decreto estadual, ou seja, eventos com mais de 10 pessoas estão proibidos. Eu vou emendar com um comentário de um nosso ouvinte, o Dejair. Ele diz o seguinte: como sempre, a perseguição sobre bares continua. Ou seja, então são dois setores que ainda não foram contemplados com liberações, flexibilizações maiores, né? Eventos e bares.
No nosso pedido da semana passada, que nós protocolamos junto ao Poder Público, nós pedimos a flexibilização da lei seca, com essa preocupação também dessas atividades empresariais. Entretanto, nessa parte não obtivemos êxito. Haja vista que existe um decreto estadual nesse sentido também, o que acaba dificultando inclusive os nossos argumentos em cima disso, como tem esse decreto estadual, a prefeitura até no próprio decreto de hoje, ela se referendou por base no decreto estadual, seguindo a orientação do Estado. Então acabou gerando essa dificuldade em avançar com novas flexibilizações nesse sentido, mas por parte da nossa entidade, da ASSIM, a gente tem a preocupação com esse segmento, tanto que nós, no nosso protocolo, continha um pedido de flexibilização das atividades desses segmentos.
Uhum. O decreto ele estabelece que é possível vender a bebida alcoólica, mas não pode ter consumo após as 17 horas, é isso?
É isso, essa parte aqui, o item 10 do decreto, ele fala em relação aos supermercados. Em relação aos bares,
é algo parecido também.
Uhum. Exatamente. Vocês podem vender, só não pode ter o consumo no local. Então, eles acabaram flexibilizando essa parte, permitindo a venda da bebida, só não gerando o consumo no local. Que o grande objetivo desse decreto, na nossa compreensão, né, na verdade, na hora que a gente lê ele, foi de tentar evitar a aglomeração. E quando existe esse consumo no local, poderia aumentar o fluxo de aglomeração. Então, acho que esse foi o grande objetivo colocado pelo poder público no decreto. Entendi. Mas é importante essa liberação da atividade de venda, que pelo menos já facilita um pouco a atividade de bares e restaurantes para mandar para o delivery e assim por diante.
Certo. Bom, e qual é a expectativa da Associação Comercial após o dia 20 de dezembro?
A nossa expectativa é que nós tenhamos, continuamos com as atividades abertas, e se possível com maior flexibilização, e para isso também a gente conta com o apoio da população tomando as medidas de prevenção para que nós não tenhamos uma deterioração do nosso quadro de contaminação na nossa cidade, a ocupação dos leitos hospitalares, para que nós possamos cada dia mais seguir para uma abertura das atividades e não termos novas medidas restritivas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Uma boa tarde.
Nós conversamos com o presidente da ASSIM, a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Michel Felipe. Ele fez uma análise sobre o decreto que foi publicado nesta sexta-feira, né, o decreto municipal, que traz aí novas medidas no combate ao coronavírus. Há uma flexibilização, né, em relação ao decreto que estava em vigor e que, na verdade, iria ficar em vigor até o dia 13, ou seja, até domingo, então houve uma mudança. Esse decreto, ele começa a valer amanhã, esse novo decreto, né, e vale até o dia 20 de dezembro. Então, eu vou até aqui ler as principais medidas desse decreto. Então, o comércio de rua abre, atividades comerciais de rua, galerias e centros comerciais vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite, aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Shopping centers de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e aos domingos, das 2 da tarde às 8 horas da noite. Bares, restaurantes, lanchonetes, carrinhos de cachorro-quente, food trucks podem funcionar das 6 da manhã às 10 da noite, de segunda a domingo. Inclusive, atendimento de buffet no sistema self-service sem restrição de venda, mas com proibição de consumo de bebida alcoólica no local após as 5 horas da tarde. Fica proibida a colocação de mesas, cadeiras, banquetas e similares para o atendimento aos clientes nas calçadas de todos os estabelecimentos, incluindo bares, restaurantes, barracas de lanche, enfim. Também, sendo permitido o som ambiente, TVs e música ao vivo. Fica proibido o consumo de bebida alcoólica em estabelecimentos comerciais, clubes sociais, associações recreativas, áreas comuns ou de lazer de condomínios residenciais e quaisquer locais públicos do município após as 5 horas da tarde, de segunda a domingo. Serviços de delivery podem funcionar até as 10 horas da noite. Prestadores de serviço, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Academias de ginástica, escolas de natação, pilates, lutas, danças, das 6 da manhã às 10 horas da noite, de segunda a sexta. E das 6 da manhã até as 6 da tarde, aos sábados. Salões de beleza e barbearias ficam autorizados a funcionar de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite. Supermercados, mercados, mercearias, açougues podem funcionar das 8 da manhã às 10 da noite sem restrição de venda de bebida alcoólica, mas com proibição de consumo das bebidas no local após as 5 da tarde. E continua proibida a entrada de crianças menores de 12 anos nos supermercados e mais de uma pessoa por família, né? Então, a recomendação também é que idosos não tenham que ir aos supermercados, né? Não vão aos supermercados. Fica proibida a realização de festas, eventos, confraternizações, churrascos e outras similares, né, com a participação acima de 10 pessoas. Isso porque existe um decreto estadual que proíbe eventos com mais de 10 pessoas. Os templos religiosos estão autorizados a realizar cerimônias presenciais de segunda a domingo, com até 30% da capacidade, a partir do dia 14 de dezembro. Então, essa regra é a partir de segunda-feira. E há outras medidas também no decreto, você confere todas as medidas no nosso site, no www.cbnmaringá.com.br.